Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado.
Hoje eu vou conversar com o Alexandre Freire. Ele foi diretor de engenharia no Nubank, já trabalhou no Netflix, Globo, Google, Industrial Logic, que é na empresa do idealizador, né, desse método, filosofia, não sei ainda como dizer, mas assim, a gente vai descobrir aqui ao longo do episódio. Então, bom, tudo bem, Alexandre? Obrigado por aceitar o convite.
Opa, muito obrigado você, Edu. Bom dia aí a todos os ouvintes.
Valeu. Bom, hoje nosso papo vai ser sobre Modern Agile, que é baseado muito numa palestra que eu assisti sua, né, alguns anos atrás, e eu achei o tema muito, muito interessante. Eu queria começar aqui perguntando para você, né, enfim, na verdade pedindo para você explicar o que que é exatamente Modern Agile, é uma metodologia, uma filosofia de gestão, o que que é isso aí?
Cara, acho que na verdade Modern Agile foi uma tentativa de sintetizar um pouco da frustração da comunidade ágil aí com a comoditização do ágil com A maiúsculo ali, né? Então, lá na Industrial Logic a gente trabalhava muito com consultoria e treinamento, e ao longo dos anos a gente foi percebendo que tinha muita gente que implantava um Scrum ou implantava um Safe. E aí depois não obtinha os resultados esperados e chamava a gente para ver, poxa, a gente está fazendo aqui ágil, mas não está tão legal, o que que está rolando? E a turma da Industrial Logic, né, eu, Joshua, né, são pessoas que se conectaram ao movimento antes mesmo do manifesto ali na virada do milênio, né? Vou entregar minha barba branca aqui, mas e particularmente eu entrei pelo viés do Extreme Programming, do Kent Beck, né? E uma das coisas que eu gostei muito da metodologia lá era que tinha um foco nas práticas de técnica de engenharia mesmo, né? Test-driven development, pair programming, continuous integration, continuous deployment, né? E aí a gente vê que hoje em dia muitas empresas vão lá enfim, já passamos do abismo, né? Então o pessoal está nos late adopters aí querendo, ah, vamos ser ágil também, vamos fazer uma transformação digital. E aí, putz, mas a gente é grande, a gente precisa de escala, vamos experimentar um safe. O safe é aquela coisa super complexa onde cabe tudo, né? Então, basicamente, você pode fazer tudo que você estava fazendo antes, renomear alguns papéis ali, e não mudar muita coisa, né? É mais colocar aquele batom no porco e bora, talvez algum executivo fique feliz que tá implantando, tá fazendo uma transformação, mas no dia a dia, tanto para os times que estão desenvolvendo software, produto, quanto para o cliente, você acaba não tendo aquele resultado esperado. E aí, tipo, dessa frustração surge aí uma ideia que, tipo, caramba, né? Quando eu comecei a fazer integração contínua, por exemplo, não tinha nuvem, não tinha nem Git, né? A gente usava Perforce, CVS. Então, eu lembro de ter a máquina de integração, tava todo mundo ali, né, colocado num ambiente, os pares programando, e aí em algum momento, tipo, vamos sentar na máquina de integração e vamos colocar o nosso código e integrar. Né? E continuous deployment, fazer essa questão de centenas de deployments no Nubank, né? A gente faz centenas de deployments ao dia, vários microserviços estão indo para o ar, pedacinho, pedacinho, pedacinho. O próprio aplicativo, né? A gente chega a fazer 9, 10 deploys ali, até a loja, pro alpha, pro beta tester, né? Muito, muito deploy. Que só é possível porque as coisas se modernizaram. A gente tem nuvem, a gente tem esse ferramental. Então a gente começou a discutir, puxa, como a gente consegue trazer esse prazer, né, de ser ágil de volta à tona e ter uma discussão que não está muito focada no na marca registrada de um método, né? Então é uma comunidade aberta, todos os conteúdos são open source, tem grupo no Slack, tem canal no YouTube, não sei o quê, cujo intenção era meio que voltar a alguns princípios e ter essas discussões. Então não é uma metodologia, né? Não tem o livro Como Aplicar Modern Agile, é um conjunto de quatro princípios e uma comunidade em torno que tenta pensar como que a gente consegue, né, dada toda a evolução e o presente moderno aí, onde os laptops são mais leves, a nuvem está em todo lugar, é tudo muito mais eficiente, transformar essa visão de agilidade para os nossos times. Então, a gente discutindo, resolveu focar em quatro princípios, né? São eles tornar as pessoas incríveis. Então, para o público do podcast aqui, eu acho que essa é a nossa responsabilidade como líderes, como gestores, né? Porque quando a gente fala de tornar as pessoas incríveis, muita gente pensa que é só para o cliente, né? Vamos dar superpoder para o nosso cliente, vamos fazer um produto que é fácil, simples de usar, lindo e tal. Mas não é todo o ecossistema de pessoas envolvidos, né? Então a gente quer que os desenvolvedores, o pessoal de produto, designers, analistas, né, pessoal de marketing, todo mundo ali que está num time completo se sinta de fato feliz, esteja crescendo, né, tenha autonomia, todas essas coisas para que eles se sintam incríveis no trabalho e com o resultado do seu trabalho. Aí tem experimentar e aprender rapidamente, um segundo princípio, que tem a ver com essa história do feedback, né, o loop rápido e vamos lá. Se a gente não está bolando experiências e aprendendo, a gente está perdendo alguma coisa. Isso significa que várias coisas vão falhar também, né? Lá no Nubank, inclusive, a gente tinha aí um ritual de mega demo, que a gente fazia demonstrações do que os times estavam entregando todo mês, e tinha um segmento lá que a gente chamava de Fascinating Failure, então as falhas fascinantes. E, meu, é isso. De repente alguém tentou fazer um negócio que deu muito errado, vamos compartilhar esses aprendizados. Todo mundo fazia uma ola ali com os braços para cima, falou: fascinante, aprendemos com isso, né? Em vez de ficar ali com medo de andar. De um outro lado, tem entregar valor continuamente, então não é só para ficar experimentando e aprendendo. De alguma maneira, esses experimentos têm que estar voltados a gente ser mais eficiente, mais eficaz, a entregar valor para os nossos clientes, né? Então, esse conceito, eu acho que é uma coisa que, cara, chegou, né? No manifesto mesmo falava de integração contínua, um pouquinho, né, desse loop de feedback, mas com o Accelerate, que a gente vê que as top performing organizations, as organizações que mais têm desempenho, uma das coisas que elas têm é um lead time baixo, mas também a frequência de deploys, né? Que é uma coisa que só é possível hoje com essa infraestrutura moderna de nuvem mesmo, centenas de deploys por dia dos artefatos e tal. Então, para mim, entregar valor continuamente é muito conseguir fatiar ali um negócio que a gente quer fazer e colocar pedacinho, pedacinho, pedacinho em produção. E aí você liga, sei lá, né? Pode ter uma estratégia de tipo, no Nubank a gente ligava para os funcionários antes, todo mundo funcionário era cliente. Aí achava alguns bugs daquele tipo de coisa de configuração, de rede, você só vai achar em produção mesmo, né? Ainda mais numa escala de 45 milhões de clientes, tem o corner case, o cara comprou a geladeira logo antes de fechar a fatura, depois devolveu, mas tinha pago uma parcela, enfim. Coisa que você, né, a pessoa de qualidade mais quero quebrar tudo vai pensar nesse tipo de corner case. Então, acho que é muito importante você estar o tempo todo ali diminuindo esse tempo em que o seu código tá no inventário, né? Quer colocar na mão do usuário final o mais rápido possível e também pegar esse retorno. Gostou, não gostou, né? Então, isso daqui tem a ver também com vamos experimentar um negócio aqui e de repente, putz, não deu, vamos desligar essa feature, vamos apagar, né? Tem a ver também com o princípio de experimentar. E embaixo ali, meio que um princípio que apoia todos os outros, é tornar a segurança um pré-requisito. E aí, no inglês, a gente chama de make safety, né? Então, é engraçado que safety em inglês serve tanto para segurança quanto para... E aí tem o security, que em português também é segurança, mas tem a ver com a segurança dos dados, da informação. Aqui a gente está falando da segurança das pessoas mesmo envolvidas aí, né? Tanto o cliente, que a gente não quer que estoure uma exceção, dê um erro ali, e ele passe por um ferimento usando o seu software, né? Que aconteceu, perdi dados, não sei o quê, quanto das pessoas que estão envolvidas fazendo esse trabalho. Então, aquilo, né? Se a gente vai experimentar, tem que ser seguro falhar. Porque a gente vai estar arriscando e de vez em quando o experimento vai dar ruim. Não, gastamos um monte de dinheiro aqui numa campanha de marketing que a gente achou que ia ser legal e aí a gente está olhando os dados aqui do nosso experimento, a nossa hipótese não se comprova. Isso daqui foi um desperdício fascinante. Bola para aprender a próxima. Ninguém mais faz esse tipo de anúncio nesse tipo de lugar, né? É um aprendizado relevante. Mas se, putz, eu vou ter medo de falar que eu fiz um negócio aqui, gastei um dinheiro, não teve o retorno, a gente não consegue ter esse aprendizado, né? E vai muito além, entra também na questão da segurança psicológica dos times, que é uma coisa que já tem vários estudos aí que demonstram que é um dos indicadores de alto desempenho, né? As pessoas conseguirem ser elas mesmas, estar 100% presentes dentro de um time, poder discordar, poder, tipo, né, falar o que pensa, poder assumir o erro, poder fazer perguntas sem medo de, nossa, o pessoal vai achar que eu não sei de nada, né? Então, essa segurança psicológica também é muito importante. E nesses quatro princípios, como você aplica eles, a sua metodologia, aí vai do seu gosto, né? Então, na comunidade tem um monte de gente que tenta usar esses princípios numa implementação Scrum, ou Kanban, ou no que faz. Para mim, cara, que estou nessa há muito tempo, eu acho que o lance é os princípios escalam muito mais do que uma metodologia cheia de práticas e papéis e que você tenta encaixar todo mundo e seguir um playbook rígido e tal. Porque quando você volta ali para o princípio, você está dando muito mais autonomia para as pessoas. A gente tá vivendo esses princípios, que a gente tem as histórias aqui de tipo, como que a gente tornou a segurança um pré-requisito, né, no nosso time, no nosso contexto. E aí é muito natural que cada time tem um jeito diferente de trabalhar, né? Acordos ali que vão mudando e vão evoluindo. Essa de experimentar e aprender rapidamente tem a ver com o processo em si, né? Com a metodologia que você está usando, né? Vamos experimentar um outro jeito aqui. É, pô, foi assim que surgiu a programação em ensemble, mob programming, né? O pessoal fala. Teve um time ali que experimentou, vamos todo mundo fazer junto a mesma coisa, no mesmo computador aqui. E aí depois eles perceberam, nossa, isso daqui é até mais legal do que pair programming e tal. E se tornou uma prática que um monte de outras pessoas depois toparam experimentar e viram valor, né? Então não é uma metodologia que tem papéis, tem práticas explícitas. É um conjunto de quatro princípios, uma comunidade aberta. E aí tem artefatos e discussões ali para quem está interessado em tentar modernizar um pouquinho a sua prática, vivendo esses princípios.
Pegando esses princípios aí, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mais para frente, mas antes eu queria fazer um comentário, que é o que para mim é a parte mais legal do Modern Agile, né? Que ele é muito, muito simples. São quatro princípios e a ideia é que você atue em cima daqueles quatro princípios de alguma forma, né? Eu gosto bastante de simplicidade, né? Enfim, de se pautar em princípios, porque é mais fácil da gente conseguir derivar as nossas próprias dinâmicas, atividades, cerimônias e tal. A gente não fica dependente de um framework dizer exatamente o que a gente precisa fazer. Porque se o contexto ele exige alguma coisa um pouco diferente do que aquele framework indica pra gente, a gente tá meio que perdido ali, né? A gente, pô, eu sigo ou não sigo? Cara, se eu não seguir, será que eu tô errado? Será que eu tô fazendo alguma besteira aqui? Então, eu acho que essa parte do framework me incomoda um pouco, né? De eu ser obrigado a fazer algumas coisas ali. Mas quando a gente fala de princípios, não. Eu acabo sendo obrigado a parar, pensar no que eu vou fazer. Isso é muito bom, porque isso evita bastante aquele copia e cola que a gente costuma ver bastante por aí, né? Então, a gente faz daily porque, enfim, está escrito lá que a gente tem que fazer. Ou a gente faz, sei lá, retrospectiva porque está escrito lá que tem que fazer. Ou a gente faz teste porque já virou, enfim, no mercado já, enfim, não se considera mais desenvolver software sem teste. Mas a questão é, tipo, dependendo do contexto, isso aí pode mudar. E se basear em princípios para a gente conseguir derivar essas atividades, ou essas, enfim, cerimônias que a gente vai fazer, eu acho que é bem interessante, né? Então, princípios, para mim, realmente é uma forma muito legal de a gente conseguir resumir uma série de coisas ali que são legais e que vão direcionar melhor o nosso trabalho no dia a dia.
Eu acho que essa história de tipo retornar para a essência era uma busca de simplificar mesmo, né? E simplicidade era um dos princípios que estava ali por trás do manifesto, né? Então, poxa, é o que você falou, copia e cola daily. Por que que a gente está aqui? Chama de stand-up, tá todo mundo sentado, o negócio demora uma hora, cada um falando o que fez, não está pedindo ajuda. Qual que é o valor, o princípio por trás dele? Pô, é comunicação. A gente valoriza falar o que precisa, levantar a mão, pedir ajuda. Mas quando você copia e cola, muitas vezes você está seguindo ali a receita, fazendo um negócio que você não entende direito. Mas por que que a gente está fazendo? Você precisa fazer isso, né? Na Industrial Logic teve uma época que a gente resolveu matar os sprints. A gente fazia sprints 2 semanas e tal. Poxa, isso está ajudando? Vamos experimentar fazer de um jeito diferente? E a gente foi para um modelo muito mais de fluxo contínuo, que, enfim, perdura até hoje. Depois que a gente viu que funcionava, que podia ter história que demorava 2 dias, história que demorava 7, história que demorava 10, história que demorava 1, e não precisava tentar colocar tudo aquilo no time box do sprint, funcionou para a gente. Né? Então acho que é muito isso, tipo, olhando esses princípios, como eu continuo evoluindo as minhas práticas. Em vez de, e assim, a gente, para quem está começando, quem nunca fez, quem não tem essa experiência, é legal você ter ali um livro de regras e papéis e práticas um pouco mais prescritivo, né? Mas existe um risco muito grande. Primeiro, esse risco que você falou de copiar e colar e não entender por que que a gente está escrevendo teste? Ah, sei lá, mandaram a gente escrever teste, a gente escreve aqui. Não faz antes, né? TDD, Test Driven Development, para mim é uma prática de design evolutivo. Eu escrevo o teste antes para ver se eu entendi o problema e aí ele permite com que eu vá evoluindo o design, né? Tem gente que ouve ali o negócio do teste e não tem direito e, ah, tem que fazer cobertura do teste no final e aí acaba sendo um negócio que quebra, que tipo dá um trabalho a mais, que ninguém vê valor, né? Então, existe um risco alto dos times aplicarem ali, né, uma metodologia mais prescritiva e pararem de evoluir, né? Ficarem com aquilo e não entenderem, mas por que que a gente faz isso mesmo? Ah, o chefe mandou, a gente seguiu o livro, a gente está seguindo o livro aqui, 2 pessoas leram o livro pela metade, as outras estão só acreditando que é isso mesmo, e é assim que a gente faz as coisas por aqui, né? E aí você cai numa ótima local, talvez, de desempenho, né? Você não continua sempre pensando como a gente pode ser melhor amanhã, né? Como a gente pode ser um pouquinho melhor do que a gente estava ontem. É, então, eu gosto muito também dessa ideia de, tipo, usar os princípios para provocar essa questão da melhoria contínua.
Exatamente. E seguindo aqui, entrando no primeiro princípio, né, vou começar pelo entregue valor continuamente, ou entregue valor a todo instante. Em inglês, eu vou falar aqui em inglês porque provavelmente é o mais comum da galera ouvir, enfim, na internet, né, que é o deliver value continuously, seria em inglês. Bom, é muito comum ali a gente, enfim, pensar que a gente está criando a solução perfeita, né, no dia a dia. Putz, eu tive uma grande ideia aqui, com certeza isso aqui vai resolver todos os problemas, né? Então, enfim, isso seja em termos de tamanho de escopo, seja em termos de arquitetura, a gente pensa ali que a gente está criando realmente solução perfeita. Aí eu queria entender de você quais são as vantagens a gente conseguir entregar continuamente. A gente não corre o risco de talvez ficar fazendo um trabalho meio mal feito ali ao longo do tempo. Como é que funciona isso aí?
Boa pergunta, Edu. Eu acho que assim, tem muito até na faculdade, né? A gente foi treinado como engenheiros de software a pensar em todos os problemas que podem dar e antecipar eles e criar um modelo de dados que permite com que a gente faça tudo, né? Todos os corner cases no algoritmo e tal, e tentar prever aí, né, o que vai acontecer, para não ter retrabalho. Só que eu acho que isso é um mito, é uma ilusão, ninguém tem bola de cristal, né? Então, assim, depende também do seu contexto. Em alguns contextos, você sabe ali que tem alguma coisa que já existe, produtos, competidores, um product market fit, que não adianta se querer lançar um empréstimo pessoal se a pessoa não conseguir pagar depois a parcela ou renegociar, né? Os produtos de empréstimo é batata, tem que ter uma renegociação. É uma feature, se lançar o produto sem, vai ter retrabalho para colocar esse negócio depois, né? Mas mesmo assim, tem muita coisa para você aprender quando você está lançando um produto novo. E aí tem lá também Greenfield, startups, que estão com muita incerteza. E nesse caso, foca no que você acha que é a sua hipótese de mais valor e testa, né? O Lean Startup falava do Steve Blank ali, da prática do Get Out of the Building. Dentro do prédio, a gente só tem aqui as nossas preconceitos e hipóteses e a gente vai ficar adivinhando o que os clientes querem assim que a gente vai na rua. Foi tudo por água abaixo. Então, acho que entregar valor continuamente é muito também essa prática de validar, né? Você roda um experimento rápido e aprende, rápido e aprende. Vou dar um exemplo lá do Nubank. Quando a gente lançou o produto de empréstimo pessoal, de novo, né? A gente estava querendo ter um time to market, tudo, né? Eu estava ali com esse time quando a gente lançou, e a gente optou por não colocar a feature de tipo opt-out, né? Então, a gente nem ia oferecer o produto para todos os clientes, a gente ia selecionar alguns produtos ali e a gente sabia, a gente tinha uma hipótese que, putz, a gente vai lançar, não vai dar para desligar, algumas pessoas vão estar preocupadas com a segurança, né? Pô, se eu for sequestrado, alguém tiver acesso ao meu aplicativo, eles vão pedir um empréstimo e aí vão pegar o dinheiro e aí vai ficar, né? Então, esse risco a gente tinha mapeado. Mas foi muito interessante que, mesmo nos primeiros grupos que a gente estava testando ali, a gente recebeu feedback de pessoas que não queriam ver na frente aquilo, e não é porque tinha medo de né, uma fraude ou de um assalto. É porque achava que pegar dinheiro emprestado era imoral. Então, aquilo era uma coisa que ia de afronta aos valores da pessoa, né? E eles não queriam ver aquele botão. E aí a gente, putz, não, de fato aqui tem uns cases que a gente não tinha, né, não tinha como antecipar. E a gente precisou depois fazer esse trabalho. Foi um retrabalho? Eu argumentaria que não. Ainda mais se você complementa com as outras práticas ali e você entende que o software ele está sempre mudando, ele está sempre evoluindo. Então você tem cobertura de testes boa para conseguir fazer essas alterações de maneira elegante, né? Que você não tem teste, aí, putz, precisa colocar uma feature nova, precisa apagar um negócio, precisa fazer aquilo lá que o engenheiro já tinha pensado que, caramba, isso daqui ia precisar mesmo, vai quebrar tudo que você tinha feito antes, vai ser um retrabalho enorme. Se você tem aí cobertura de testes, vários tipos de técnicas de teste, você consegue evoluir o seu software garantindo que o que tinha continua funcionando, né? Se você tiver um design bacana, com baixo acoplamento, alta coesão, você consegue adicionar coisas novas sem pagar um custo muito alto. Então, ao meu ver, é um equilíbrio aí entre essa velocidade de aprendizado e um pouquinho de disciplina. Claro que a disciplina tem um custo. Escrever o teste é um pouco mais custoso do que não? Sim, mas você está indo um pouquinho mais devagar agora para ir muito mais rápido no futuro. Então, é um investimento que vale a pena, que te dá muita flexibilidade. E aí aquilo, né? De vez em quando o engenheiro tem que virar e peitar e falar, não, isso daqui não dá para começar sem. Alguém de produto vem e fala, ah, não, mas ah, vai ter 10 clientes, eu começo sem os testes. Pô, mas se eu começar sem os testes, depois eu não vou conseguir andar mais, eu vou estar num pântano aqui, não vai ser, eu não vou estar me sentindo incrível porque eu vou estar sem segurança. Você vai me pedir para fazer mais coisas e cada vez vou andar mais devagar. Não dá, não posso me comprometer com isso. Ou sei lá, uma outra história do Nubank, né? O pessoal começou com uma arquitetura de microserviços logo de cara, e muito pensando em escala, porque ou o banco dava certo em escala, ou não ia dar certo. Precisa ter milhões de clientes para funcionar esse business, né? Ainda mais se você está perdendo dinheiro para crescer no começo e tal, né? Até chegar em um break-even. Então tem algumas coisas aí, tipo de arquitetura de escala, que começou do zero, previu que isso iria precisar e fez, e foi uma aposta muito acertada, né? Então, eu acho que é importante ter esse equilíbrio.
É importante conhecer o contexto ali, né? Até pegando um exemplo que você deu aqui, né, da renegociação, né, eu vou falar aqui, obviamente, não necessariamente se aplicaria ao caso de vocês, né, no Nubank, mas é meio que uma forma de fazer um exercício ali, né? Então, se na renegociação é importante a pessoa poder, aliás, no empréstimo, né, é importante a pessoa poder renegociar. Talvez, ok, tipo, é importante ela poder renegociar, mas talvez a gente não precise desenvolver todo o sistema para isso. Talvez a gente possa começar pelo telefone, por exemplo, dar o telefone e a pessoa liga. É uma experiência boa? Provavelmente não, mas já é um começo ali para conseguir testar uma hipótese, enfim, ver se as pessoas realmente usam, aprender, colocando isso aí na rua para ver como as pessoas se comportam e fazer mudanças e melhorias em cima disso, né? Em vez de, vamos construir tudo, levar 6 meses para colocar tudo na rua, para aí sim a gente ver o que as pessoas usam, não usam, enfim. É um risco muito grande, talvez a gente perca, né? O time perca muito tempo ali, desenvolvendo coisas que talvez nem sejam tão importantes assim na ponta.
É, eu vou te dizer, na minha experiência, várias vezes eu me arrependi de ter feito coisa que depois ninguém nunca usou, ou que a gente viu que não era bem assim, e aí tive que jogar o trabalho fora e refazer, porque o que a gente tinha pensado que precisava fazer não era aquilo. E nunca me arrependi de ter entregado um pouquinho mais cru, um pouquinho antes, até com um pouquinho de vergonha, e aprendido com, de fato, os clientes e usuários que estavam na ponta ali, fora do prédio.
Muito interessante. E para quem tem dificuldade de fatiar, enfim, tarefas ali, enfim, atividades, você tem alguma dica aí para talvez ficar um pouco mais fácil para a pessoa?
Putz, eu acho que é uma super habilidade que você pode aprender e treinar, né? Então, lá na Industrial Logic mesmo tem todo um curso online que chama Splitting User Stories, né? Que é você pegar aquela história e tentar fatiar. Eu acho que uma questão é sempre, tipo, perguntar, né? Na hora que você está pensando num release, um conjunto de histórias que vão juntos, quais são as jornadas que são as mais importantes? Vou dar um outro exemplo, cara. Eu estou trabalhando aí de advisor de uma startup, é meio stealth, está secreto, não vou entrar nos detalhes, mas assim, o sistema tem um login e um cadastro de usuário, como a grande maioria dos sistemas por aí, né? E aí o time de desenvolvimento estava querendo começar por onde? Pelo login, pelo cadastro dos usuários. Aí eu cheguei ali e falei, não, galera, isso daqui é feijão com arroz, é um problema resolvido, tem as bibliotecas, tem port, OAuth, não sei o quê, tipo, não tem nada de misterioso aqui. E não é o que agrega mais valor no sistema. Vamos fazer sem, vamos começar a primeira versão com o cerne aqui do que é a nossa proposta de valor, fazer essa, até como você chega lá. Cara, cria um usuário lá no back-end X e ele está logado automático. Não se preocupe com isso. Pluga aí de alguma maneira para a gente conseguir chegar na iteração de maior valor, que é a nossa proposta aqui de tipo um negócio que vai ser disruptivo. Que aí a gente vai aprender. Isso quer dizer que nunca vai fazer o login? Não. Quer dizer que vai ser um retrabalho pensar esse login? Também não, porque a gente pensa um design ali, beleza, tem um mínimo de um usuário aqui que vai estar por trás, mas ele está hard-coded, né? Eu chumbei ele no sistema ali. E não preciso fazer, vamos fazer two-factor authentication, vamos passar um mês aqui fazendo todo esse setup, que é nada de vantagem competitiva, né? É um negócio trivial. Não, vamos focar em fazer essa outra história antes. E aí tem uma série de técnicas, né? Essas daí de postpone, acho que de split também. É muito importante você pensar, caramba, eu tenho aqui uma base de dados com um monte de coisa que eu pensei que o meu sistema vai precisar. Tem como eu começar com menos campos? Né? Em vez de começar com 50 campos aqui de dados, podemos lançar uma versão que tem 10, e depois a gente faz uma migração, a gente coloca os outros, a gente pensa num default, mas a gente vai lançar mais rápido se a gente fizer um quinto dos dados do que a gente precisa depois. São esse tipo de pergunta que ajudam você a fatiar, né? O que que vai me entregar mais valor? O que que também talvez seja barato agora, uma economia que eu posso fazer, porque tem uma biblioteca open source aqui, eu só plugo isso, tá grátis, sabe? É, então tem esse tipo de coisa. Pensar na validação, na evolução da interface, né? Então primeiro, pô, vai colocar ali, não vamos validar os campos, o negócio vai estar meio tosco mesmo, e se o usuário errar, errou. Aí depois a gente vem com a validação até para ver, o usuário está errando, não está errando, como ele está errando, né? É, então são algumas ideias. Lá no, nesse curso que eu falei, acho que tinha mais de 30 técnicas de fatiar a história. É uma coisa que dá um podcast inteiro, mas eu super recomendo, não só para o pessoal de produto nas equipes, mas para os tech leads, engineering managers e desenvolvedores também, né? O pessoal da engenharia, as pessoas que estão lá, para poderem questionar nessa parceria com o produto. Olha, mas e se a gente fizer só esse pedacinho disso que você está pedindo? A gente entrega mais rápido, vamos fazer isso e depois a gente evolui?
Com certeza. Eu acho que vale para quem é desenvolvedor, para quem é técnico, vou chamar assim, né? Também, não só por conta do produto, de poder ajudar, né? O product manager, product owner ali, mas também para aprender a fatiar as próprias tarefas de tecnologia. Então, em vez de pensar em criar aquela grande arquitetura e tal, como é que a gente consegue fatiar e criar algo talvez ali mais simples no começo para conseguir validar uma hipótese, né? Que é algo que invariavelmente vai exigir mais tempo também, conforme vai se tornando mais complexo, né?
É, isso me lembra de uma coisa que eu quero fazer o warning aí, né? Que as pessoas técnicas, muitas vezes elas pensam na fatia ali, pensando no sistema e faz a fatia horizontal. Beleza, primeiro eu vou criar aqui a tabela no banco de dados. Depois eu vou criar o meu controlador, né? Meu objeto relacional aí para conseguir ler esses dados, salvar eles. Depois eu vou criar a interface. Esse tipo de fatia não entrega valor continuamente. Você vai, entreguei o banco de dados para quem, meu? Para um DBA, né? Talvez o seu cara de produto aí até saiba SQL, mas você não entregou valor nenhum. Nenhum cliente vai lá e tipo, nossa, que bom que tem uma tabela, a pessoa, ou atividade no seu banco. Não, não. Tenta fazer uma fatia vertical que vai da ponta da interface, passa por todo o seu stack, vai até o dado e volta. E eventualmente você pode começar ali com esse, putz, não vou ter banco de dados para começar, vou guardar aqui, tem cinco coisinhas, eu vou deixar hard-coded mesmo para conseguir testar. Aprendi que não era aquilo, não precisava daqueles campos. Aí você não tem que jogar um banco de dados fora, e aí você uma hora vai ter banco de dados, claro, né? Mas sempre pensando nessa, o pessoal gosta de chamar de tracer bullet, né? A bala que faz o percurso inteiro, né? da ponta da interface do usuário, passando por todos os aspectos da sua stack, da pilha do seu sistema, e volta para o usuário ali.
Bom, continuando aqui, indo para o próximo princípio, né, que é tornar as pessoas sensacionais, ou make people awesome em inglês. Tava pensando aqui num contexto talvez até um pouco mais complexo ali, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente esteja numa equipe onde a gente precisa fazer uma entrega ali, muito importante, que a gente tem pouco tempo e que naturalmente as pessoas vão precisar trabalhar mais horas ali, talvez até trabalhar fim de semana, para conseguir fazer aquela entrega, né? Nessa ótica, como é que o Make People Awesome, ou tornar as pessoas sensacionais, funcionaria aí, né? Porque as pessoas, de certa forma, estão, enfim, talvez dando sangue ali e tal, e não esteja sendo tão legal assim para elas.
Cara, ter que crunch, né? Ou fazer aí essa correria, trabalhar um pouquinho mais de hora, trabalhar de fim de semana, é uma coisa que acontece, né? Eu já passei várias vezes por isso, aposto que você também, ainda mais para os gestores aqui, gestoras que estão nos ouvindo, é aquele negócio, pô, posso pedir para a galera fazer, como que é? Cada empresa tem um jeito, paga hora extra, não paga hora extra, né? Mas o fato, para mim, é que quando as pessoas estão comprometidas e elas veem o propósito maior da entrega que elas estão fazendo, elas estão dispostas a fazer certos sacrifícios, né? O que que não é saudável? O que que não é seguro? É se todo dia tem que fazer hora extra, todo fim de semana do ano você tem que estar lá, porque aí é um death march que não é sustentável e você vai burn out, vai queimar as pessoas mesmo, né? Ninguém vai aguentar. Tem que ter um equilíbrio na vida. Agora, se o Banco Central vira e fala, o Pix vai lançar em novembro de 2020. E é isso, vai lançar o Pix, o Banco Central que mandou. É um deadline daqueles que é de verdade, né? Não é que o CEO ou alguém de produto resolveu, não, quero lançar no dia do meu aniversário, né? Ah, mas por que esse dia? Sei lá, escolhi um, é importante ter prazo. Não. Quando não tem prazo, não precisa ter prazo. Mas quando tem um prazo real, o Banco Central falou, não tem muito jeito, né? Então você tem que fazer um planejamento que leve em conta e avalie o risco de você atrasar. Pô, se a gente perder essa janela, danou-se. Então, né, lá no Nubank, a gente lançou o Pix no dia que precisava lançar o Pix. E a gente correu atrás. E sim, teve pessoas e teve times que tiveram que trabalhar mais horas e fins de semana para conseguir fazer isso acontecer. Não só isso, teve dívida técnica que a gente comprou de maneira consciente. Olha, aqui a gente vai fazer um negócio que não, o design não está tão bom, mas a gente sabe que vai ter que voltar aqui e melhorar essa questão depois, né? Então estamos tomando uma decisão consciente para poder ir mais rápido agora para conseguir bater esse prazo agressivo. Mas você faz isso de maneira com que as pessoas, elas estão também participando dessas decisões e elas entendem o porquê. Nenhum engenheiro ou engenheira do meu time chegou para mim e falou: ah, não, mas não quero trabalhar esse fim de semana porque, né, não entendo. Sabem que isso existe. E aí você tem que levar também em consideração, né, a vida das pessoas. Poxa, não, mas eu tenho um casamento, estava planejado. Alguém pode cobrir? Não vamos também pedir para a pessoa pular o casamento, que depois ela vai ficar ressentida, vai ficar aqui, né, numa situação muito chata. E aí o que que a gente fez, né? O que que o pessoal ainda faz? É uma prática que a gente chama de dia de recuperação. Então, assim, é cargo de confiança, não tem hora extra, não tem nada. Serve para esse tipo de correria, né? Pô, a gente precisa lançar, vamos precisar dar um gás aqui mais, galera, quem pode, né? Deixa o pessoal se voluntariar, se responsabilizar por isso. Olha, eu não vou poder porque eu estou com um problema de saúde lá em casa, não tenho como colocar hora a mais. Putz, talvez seja até melhor você trocar de time, então, a gente trazer uma outra pessoa que esteja num outro momento de vida, com outra circunstância, que possa dar esse corre aqui. Mas quem pode estar tá ali e falou, não, eu topo fazer isso, depois vai lá e se recupera. Lançou, pô, tira uma semana, né? Descansa. Tipo, teve incidente de madrugada, você tocou o pager, teve que acordar, teve que fazer ali uma manutenção. Assim que o sistema volta para o ar, você volta para a cama e no dia seguinte você não vem. Você descansa, você se recupera. Você é um adulto, você sabe equilibrar a sua energia. Você precisa se manter aí nesse equilíbrio, porque senão é aquilo, vai dar ruim, vai ficar doente, vai ter problema, eventualmente vai chegar numa situação de burnout que você não vai conseguir trabalhar. Então vamos se tratar como adulto e vamos te dar também essa liberdade de se recuperar. E se eu estou cobrando aqui, eu estou também dando do outro lado o mecanismo para você poder fazer isso de maneira sustentável, né? Então é uma situação delicada, mas eu acho que você consegue, sim, com comprometimento e com responsabilidade, fazer com que isso seja algo que as pessoas entendam o porquê, façam o sacrifício de maneira consciente e imediatamente se recuperem, né? Não estou falando também, ah, olha lá, cada incidente tem um banco de horas aqui, fui colocando dias, agora a empresa está me devendo 30 dias, vou tirar 2 meses de férias. Não, não é bem por aí, né? Tipo, gastou um pouco a mais aqui, o mais rápido possível recupera essa energia, tenta manter esse equilíbrio. E aí, como você recupera energia, vai muito do indivíduo também. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de ficar em casa lendo, gosta de dormir, gosta de fazer esporte, meditar, enfim, tem uma série de coisas que vai ser muito do indivíduo o que ele faz para recuperar. O que a gente pode fazer, já que a gente está pedindo para dar um gás a mais aqui, é criar esse mecanismo para essa pressão também vazar.
Eu gosto de usar a analogia, do mar, assim. Então, quando a gente está a 10 mil metros de altura, é como se a gente estivesse olhando assim no longo prazo. E o mar, quando a gente está muito alto, ele é plano. A gente não vê basicamente nada acontecendo lá embaixo, né? Mas quando a gente está muito próximo, a gente vê as ondulações ali, vê alguma onda passando. Então, a gente vê que a coisa, enfim, próxima, ela, enfim, tem variações ali, né? E para mim essas variações são muito próximas do que acontece no dia a dia. De vez em quando eu vou ficar até mais tarde, no outro dia eu vou compensar um pouco. Então é importante que exista essa compensação aí, porque senão, talvez um lado, enfim, se sinta muito sensacional, vamos dizer assim, mas outro lado ele não vai se sentir. E se isso acontecer por um prazo um pouco mais longo, naturalmente essa relação ela tende a se desfazer. Talvez a pessoa queira sair da empresa, ou talvez a empresa queira demitir a pessoa ali, né? Porque algum dos lados não está funcionando muito bem. Então, tentar criar um relacionamento que funcione bem no longo prazo, naturalmente passa por essas compensações aí. Eu preciso dessas compensações ao longo do tempo também.
Total, total. É isso mesmo, né? É uma questão de respeito mútuo até. Porque se a única pessoa que está celebrando que lançou na data é um gestor, tem algo errado, né? E essa
Exatamente.
pessoa não vai conseguir continuar nessa posição de liderança há muito tempo, porque o time vai ver que, pô, não estamos juntos, né? Acho que é importante estar junto nesse sentido.
Ainda aqui para o próximo princípio, né, que é fazer da segurança um pré-requisito, né, eu queria entender de você qual é a relação ali que existe, entre essa segurança e o resultado que a equipe está gerando.
Cara, enfim, eu acho que daquilo que a gente falou um pouquinho no começo da segurança psicológica, tem os estudos da Amy Edmondson, né? Até é um estudo que fez, né? Inclusive foi patrocinado pelo Google, que mostra que quando as pessoas conseguem ser elas mesmas, discordarem e trabalharem juntas, né, com essa segurança, o desempenho vai ser maior, né? E eu acho que vai um pouco além, né? Ainda mais quando a gente está falando de desenvolvimento de software, tem muitas coisas que podem dar ruim, né? Tipo, acesso ao banco de dados de produção. Quem nunca deu um delete, esqueceu do where e apagou dados aí que é naquela hora que você reza para ter backup, que alguém testou o backup, né? O backup dá uma segurança. Mas eu conheço várias histórias onde, tipo, apagou o dado, não tinha backup, e aí? Volta, sei lá, se dá um jeito e refazer o negócio na mão, pedir desculpa para os clientes, né? Então, esse tipo de incidente, ele tem um super de um impacto, né? Tem história de estagiário que estava lá, a empresa trabalhava assim, apagou um monte de coisa, e vem o CEO e culpa essa pessoa. Como que você fez isso? A gente perdeu aqui, cliente, receita. Aí a pessoa fica se sentindo mal, trabalha hora extra, vários dias, não sei o quê, depois pede demissão, porque não quer estar mais naquela situação, né? Quem falhou aqui? Eu acho que foi a empresa que não colocou os mecanismos de defesa no lugar, né? Tipo, não pode ter, estagiário não pode ter acesso a banco de dados de produção, ou se pode ter, só de leitura. E tem que ter backup, tem que testar o backup, né, com frequência, para a gente garantir que se der alguma coisa ruim, a gente volta. Então, esses mecanismos de defesa são muito importantes. E vai além, né? Tem muito a ver também com os riscos de sobrecarga cognitiva até. A gente resolve um problema muito complexo. Eu lembro de uma vez que eu estava tendo que fazer um relatório ali que era, enfim, aquele negócio que você estima e fala, não, daqui um dia eu tenho isso pronto e tal. E aí eu fui ver a query inicial que eu precisava estender para adicionar duas colunas ali, tinha 7 left inner joins na query desk. E eu passei uma tarde inteira tentando entender, quebrando a cabeça. Quebrou a cabeça, não consegui entender aquele SQL. Foi um ferimento ali, o negócio não estava seguro, sabe? Era uma complexidade muito alta. O cara que fez a query, não sei quantos anos atrás, era um super especialista de SQL. No dia que ele fez, No dia seguinte eu pedi ajuda, né? Também aí essa da segurança psicológica, eu falar, pessoal, errei na estimativa, não consegui fazer, tô aqui me sentindo super envergonhado, travadão. Alguém pode vir me ajudar? E aí veio esse meu colega. Ele olhou e também não entendeu, porque ele tinha escrito há 2 anos atrás e não tinha documentação, não sei o quê, mas aí juntos, né, dois cérebros eram equivalentes ao problema que precisava mais de um cérebro ali, a gente conseguiu resolver. E não só isso, aí a gente foi lá e tampou o bueiro, trocamos o query, deixamos ela menos eficiente, com alguns loops ali, três queries nested dentro de um loop, para ficar mais simples de entender. E se alguém no futuro tivesse que fazer outra mudança para aquele relatório, não ia passar pelo mesmo ferimento cognitivo e de honra até, né, que eu acabei passando ali. Então acho que tem essa questão de tipo, tem coisas que são arriscadas mesmo no trabalho que a gente faz. E na nossa indústria não é aquilo, né? Eu coloquei a mão na máquina, quebrou, saiu sangue, nossa, é um incidente, para tudo, temos que fazer o negócio ser mais seguro. Porque quando quebra a sua cabeça, não sai sangue pela orelha, pelo nariz, né? Se você não falar nada, ninguém nem fica sabendo que tem uma sobrecarga cognitiva ali, uma complexidade do código.
Que eu vou terminar esse ponto aqui, né, contando uma história que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa, na época, né, eu era estagiário ainda, trabalhava nessa empresa e estava ali, mais ou menos, próximo do Natal, não sei se, não lembro se era uma véspera do Natal, alguma coisa assim, bem próximo do Natal. E nesse dia, o gerente da minha área, ele liberou a galera. Só que nesse momento que ele liberou, eu não estava lá, né, então ele acabou esquecendo de me avisar ali e tal. Mas ele, enfim, liberou. Aí eu cheguei lá, já não tinha mais ninguém. Eu, ok, vou fazer meu trabalho aqui. Eu não sabia exatamente por quê, mas fui fazer meu trabalho. Enfim, eu passei ali 10, 15 minutos fazendo meu trabalho. Aí uma gerente de uma outra área, da área de marketing, ela chegou para mim e falou: O que que você está fazendo aí, cara? Eu, tô trabalhando aqui. Mas como assim você tá trabalhando? Tipo, teu gerente liberou todo mundo. Eu, putz, sério? Ela, liberou. Eu, não, tudo bem, eu vou só terminar aqui o que eu tô fazendo. Ela, não, cara, vai embora, levanta e vai embora. Aquilo me tocou bastante. Por quê? Porque uma pessoa de outra área, que nem precisava fazer isso, nem tinha obrigação, foi lá e fez aquilo por mim. Então, acho que a moral aqui dessa história é, cara, a gente não deve fazer só pela nossa área, só pelas pessoas que estão ali, enfim, falando até para líderes, não, só pelas pessoas que estão abaixo da gente ali, que a gente está liderando, não, a gente deve pensar em todo mundo que está à nossa volta. Então, se a gente vê outra pessoa sofrendo, seja lá pelo motivo que for, fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo, a gente deveria, de alguma forma, atuar ali. Talvez a gente tenha autonomia de até dar uma direção direta para a pessoa, talvez tenha que falar com a líder dela primeiro, mas que a gente faça alguma coisa. Quando a gente veja alguém que está trabalhando ali com a gente, fazendo algo que ou não faz sentido, ou que pode trazer algum dano, enfim, é a nossa responsabilidade garantir que o todo está funcionando, não que só a nossa equipe necessariamente funcione.
Muito bom, cara. Isso me lembra de uma coisa que acho que é super importante desse princípio, que é a pessoa que está sob risco ou está ativamente sendo ferida ali, é muito difícil dela se defender. Alguém que está se afogando não vai conseguir nadar, né? Precisa vir alguém de fora e oferecer essa ajuda. Eu tenho várias histórias parecidas, cara. Colega meu que tipo estava com dor de dente. Nossa, tá doendo muito meu dente. Cara, para! Vai no dentista que você está aqui, não quero ficar pareando com você doendo desse. Se eu tivesse no seu lugar, eu também aposto que eu ia ficar me sentindo mal, ia querer ficar aqui trabalhando com dor de dente, mas eu quero que você me fala, para e vai no dentista. Eu, pô, o cara teve que fazer cirurgia, até teve raiz, não sei o que que ele fez, estava com um problema sério mesmo ali, né? Ou a pessoa que viajou chega para trabalhar na segunda-feira, jet lag ali, piscando. Cara, não adianta você querer se forçar aqui, você tá mal, você precisa descansar, deixa eu te ajudar aqui, para, vai lá, descansa, amanhã a gente retoma, depois você, né, você recompensa isso de qualquer maneira, mas do jeito que tá, não adianta, você tá numa situação aí que é isso, né, é difícil você ficar várias coisas passando pela cabeça que o pessoal vai achar, não sei o quê, então é difícil você tomar essa decisão de se proteger, né, então é muito importante ter essa rede de apoio, muito legal a sua história. Aí eu aproveitei, achei o livro aqui também, ó, para dar referência pro pessoal, chama The Fearless Organization, da Amy Edmondson, que é essa referência de como criar segurança psicológica no trabalho, para inovação, para crescimento, para times de alto desempenho.
Boa, boa. Vou botar nas notas do podcast. E para finalizar aqui, né, para a gente abordar o último princípio, que é o experimente e aprenda rápido, ou em inglês, né, experiment and learn rapidly. Vou puxar aqui um pouco de OKR, né? Então, eu já vi ali em várias equipes a gente trabalhar com OKR. Daí, beleza, a gente tem um objetivo lá para alcançar, a gente define ali, enfim, os resultados que a gente está buscando, né, os KRs ali, os Key Results. E embaixo desse key result, a gente tem, a gente vai fazer A, B e C para poder alcançar aquele key result. Só que existe um risco muito grande, porque eu não sei necessariamente se aquelas atividades que eu defini realmente vão levar para alcançar o objetivo. A pergunta que eu tenho aqui em cima de OKRs é a seguinte: como é que a gente faz para conseguir, talvez, experimentar rápido ali, dado que normalmente a gente já pré-define objetivos para o trimestre inteiro e o prazo é um pouco curto ali, né? São só 3 meses que a gente tem. Como é que a gente consegue conciliar essa parte de experimentação com talvez trabalhar com um prazo um pouco mais curto ali de 3 meses?
Então, cara, acho que tem a ver aí, né? Só de você falar 3 meses, o ciclo tem 3 meses, 3 meses é rápido, né? É nessa velocidade que você quer aprender? E entendo, OKRs e tal, o pessoal, né, sugere que você faça no trimestre, mas se a sua empresa só está aprendendo uma vez por trimestre, talvez tenha algo para você repensar aí, né? Eu não estou falando que, não, vamos repensar os OKRs todo dia. Mas eu acho que também tem uma outra falácia, que o pessoal pensa no OKR e aí acaba saindo com alguns objetivos que tem a ver com as tarefas que vão ser executadas, né? Então, entregar essa feature no final do trimestre, né? Ou trabalhar 8 horas por dia. Você está medindo o esforço, não o resultado. Então, o que a gente acha que essa feature vai trazer? É melhorar a receita? É melhorar o NPS? Vamos colocar o objetivo, melhorar a receita. Aí, no meio, a gente faz ali uma fatia bem fina da feature. Logo na primeira semana, coloca no ar. Na segunda semana, você pega alguns dados e fala, cara, isso daqui não teve nada de impacto no NPS ou na receita. Você não passa o resto dos outros 2 meses e meio batendo a cabeça no prego ali daquela feature que você já viu, você conseguiu comprovar que aquilo não vai impactar a sua receita e seu NPS. Qual que é a próxima ideia que a gente tem, que a gente acha que vai impactar a receita e NPS? Vamos atacar essa. Em uma semana, coloca no ar, olha, aqui teve balançou ali, né, o nosso medidor. A agulha foi um pouquinho para cima. Vamos evoluir essa feature? Caramba, continua balançando. Ih, ó, essa coisa não deu nada. E aí você vai se adaptando e experimentando, entregando valor continuamente, para focar nesse resultado, né? O resultado final ali. Então, acho que isso daí é a minha dica maior para o pessoal. Já tive times onde a gente queria experimentar muito e a gente não sabia ao certo quais eram os experimentos e tal, então a gente não queria colocar os objetivos, né? Ah, melhorar o funil aqui, melhorar o funil ali. A gente queria que entrasse mais clientes. Então, o nosso resultado ali, o nosso objetivo final era aumentar esse crescimento. E um dos resultados, que key results que a gente estava medindo, era a quantidade de experimentos que a gente conseguia rodar, né? Uhum. Mas quais deles? Não, assim, a gente quer ter esse músculo de conseguir experimentar muito rapidamente. E, assim, esse resultado foi só algo inicial ali, para a equipe se sentir confortável. Uma vez que esse músculo está lá e a gente conseguiu provar para nós mesmos que a gente consegue tocar várias experiências, aí a gente pensa em outros key results aí, né? Mas o objetivo maior não era faça 20 experimentos. Não, aquilo lá era meio que um indicador que a gente achava que ia se correlacionar ao resultado maior de trazer mais clientes e aumentar o crescimento da empresa, né? Então é uma coisa meio que intermediária, mas o objetivo maior é o crescimento, né? Não vou fechar o roadmap e falar, a gente vai fazer essas 3 coisas no funil e é isso. E aquilo, né? Insistir no erro, quando você tem uma chance de ter muito mais feedback antes, né? Num ciclo de retorno que não demora 3 meses, demora uma semana. Se em alguns dias eu consigo olhar e testar, tô tendo o resultado que eu esperava, maravilha, aí eu tô conseguindo ser ágil mesmo.
Acho que existe um risco muito grande ali que a gente corre quando a gente define tarefas para um trimestre inteiro. Porque, invariavelmente, a gente deveria estar aprendendo com as entregas que a gente está fazendo. Se a gente não está aprendendo com aquilo que a gente está entregando, talvez tenha alguma coisa muito errada aí, né? A gente só está cumprindo a tabela ali de fazer o que a gente tinha se comprometido. Não sei se esse é o melhor caminho.
Então, não é ágil, né, cara? Aquilo o time pode até estar fazendo com agilidade, quebrando a tarefa, não sei o quê, mas se ele está comprometido com um plano de 3 meses e esse plano não muda, é um waterfall. Assim, a gente fez o planejamento e a gente está executando o plano. O miniciclo ali, a gente faz sprint de uma semana, não importa. Eu não tenho aprendizado desses 3 meses, né?
Exatamente. E para finalizar aqui, eu queria te perguntar o que você acredita, ou o que você gostaria, né, que as pessoas soubessem sobre agilidade, mas a maioria acaba não entendendo ou entendendo errado ali.
Putz, cara, eu acho que é para fazer você e o seu time se sentirem melhores mesmo, felizes ali, né? Ter autonomia de trabalhar da maneira com que vocês acham que para o contexto de vocês é a melhor maneira. E não tá nada escrito em pedra, é tudo adaptável. Então vocês podem inventar novas maneiras de ser mais ágeis, mas se no final aquilo está atrapalhando, está criando uma burocracia, está tendo prática que você não entende por quê, caramba, todo dia a gente fica aqui, cada um fica falando o que está fazendo e cada um está fazendo uma coisa totalmente independente, é um status report para o nosso manager, não está valorizando a comunicação, essa daily, esse stand-up não serve para nada, né? Faça uma retrospectiva e fala, vamos parar de fazer isso, porque está ruim, para mim não está legal, né? É para ser legal, é para criar esse ambiente que é mais divertido, mais colaborativo, né? E é para trazer essa sensação de tipo, caramba, todo dia a gente está sendo um pouquinho melhor, hoje a gente está um pouquinho melhor do que ontem, né? Então, para mim, a essência aí tem a ver com esse feedback do próprio time, aprender a trabalhar melhor junto, e cada time, cada contexto vai acabar tendo um jeito. Você pode começar com algumas práticas padrões, né? Mas se você tiver um ano depois fazendo as mesmas coisas, aí você perdeu um pouco da essência da agilidade, que é essa melhoria contínua. E essa de tipo, o que que a gente pode fazer para ser um pouquinho melhor amanhã do que a gente é hoje?
Muito bom o nosso papo aqui, Alexandre. Obrigado de novo por você ter aceitado o convite. Um abraço e até a próxima.
Até, pô, Edu, muito obrigado a você, muito obrigado pela atenção aí de todos os ouvintes.